Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello!
Olá, São Pedro Carreira
e eu Nuno Miguel Gonçalo.
E este é o 169º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas com 3 horas e meia para dispensar. Ai, quem é que, foi que fez agora intenso. Uma maratona? Taylor Swift.
Olha, não foi de corrida, exato. Tivemos a ver o quê, Nuno Manel? Conta lá.
Então, tivemos a ver o The Eras Tour, The Film.
E eu não adormeci.
Não adormeceste?
Por pouco.
Na parte acústica, que é aquela que normalmente tu aprecias mais da Taylor Swift, ias adormecendo.
Por acaso não gostei especialmente dessa parte no concerto.
Porque era muito country. Pronto. O tema de hoje é Taylor Swift e The Eras Tour. Isto porque vai ficar disponível já em março no Disney Plus o concerto-filme. E também um bocadinho em antecipação, não só dos concertos que Taylor Swift vai dar em Portugal em maio de 2024, mas também com um novo álbum que sai já para o mês que vem.
What?
Não, abril.
Então é dentro de 2 meses.
Beyoncé em março, Taylor Swift abril. Isto vai ser...
Vai haver tipo só orgasmos durante essas semanas.
As gays vão estar muito ocupadas.
E a Beyoncé já começou com 2 singles. Quando é que a Taylor lança o single?
Não sei. Não sei, mas também
como
não
é que
deve...
não sabes? Não,
não,
deve...
não sei.
Não tens acesso a esse tipo de informação?
Ela normalmente lança quando lhe apetece, não é quando... Tipo, a Beyoncé também não sabias que ia lançar singles, pois não?
Claro que sabia. Até porque ela tinha estado de chapéu de cowboy nos Grammys.
Já tinha estado de cavalo de cowboy no outro álbum. Isto está tudo ligado. Está tudo.
Isto parece que é por acaso.
Sim, e a Taylor Swift gosta muito desse tipo de pistas e tudo mais. Até porque os fãs pensavam que ia, em vez de ser este álbum novo, que se vai chamar The Tortured Poets Department, que vai ser o seu 11º álbum, pensavam que ia lançar o Taylor's Version do Reputation, mas afinal isso não é para já.
Pronto, vão ter que esperar.
É verdade, mas hoje estamos aqui a falar de Eras Tour, que começou em 2023 e que vai continuar durante 2024, e sobre o filme especificamente, mas não podemos um bocadinho, temos que ir um bocadinho atrás e de falar um bocadinho como é que nasceu Taylor Swift. Qual foi a tua primeira imagem que tens, a primeira memória que tens da Taylor Swift?
Não faço ideia, não me lembro. Não. Quer dizer, deve ter apanhado em alguma notícia lá atrás de música
country. Mas tipo, quando é que ouviste a primeira música da Taylor Swift? Tipo, qual foi a primeira música que te chamou a atenção?
Provavelmente com o Red, talvez, quando ela passou mais para pop. Porque o country não sou assim grande.
We're Never Betting Back Together.
Gosto de folk, mas especificamente country. Pode ser que a Beyoncé mude de ideias, não é?
Tu gostas de coisas country da Taylor Swift? Então o folklore e o Evermore.
Sim, mas isso é mais perto do folk.
O Betty é completamente country.
Não estou a dizer que não tenha elementos country, mas é bem mais perto do folk. Aí já consigo gostar mais. Já consigo identificar-me. O resto acaba por ser uma cultura que, pronto, não,
sim,
na Europa não.
Mas foi assim, de facto, que ela começou como estrela country e mudou-se aos 14 anos para Nashville, apesar dela ser da Pensilvânia. Na costa este, pois, coitadinha. E nasceu em 13 de dezembro de 1989.
Oh, já éramos nascidos.
Já éramos nascidos e ela também.
Nesse dia,
nesse
sim.
Dia. Daí o 1989. E então ela, com 14 anos, mudou-se com a família inteira para Nashville, obrigou a família
toda a ir para Nashville. Eu acho que foi a família que se mudou com ela. Não foi ela que se mudou com a família.
Sim, mas lá está. Isto para ela começar a sua carreira country logo aos 15 anos.
Sim, ela teve pelo que eu tenho visto algumas coisas, portanto, ela teve um grande apoio, lá está, também de uma família que podia dar esse tipo
exatamente.
De apoio. Até...
E podia mudar-se e podia ir para um... E Nashville
é... E investir em labels e tudo também, houve toda essa questão.
Apesar de tudo foi uma sortuda, mas ela já cantava desde criança, já compunha desde criança.
Sim.
E acho que isso foi a primeira coisa que a definiu mesmo, foi a parte da composição. Uhum. Porque se formos a ver a Taylor Swift no início da sua carreira, não tinha uma voz muito forte. Tem vindo a mudar, sim, a voz dela.
Até já ouvi pessoas a dizerem que ela é uma excelente letrista que simplesmente canta.
Sim, pronto. Eu acho que o talento maior dela é mesmo como, como compositora.
Sim.
E, mas pronto, ela começou muito cedo e em 2006, com 15 anos, lançou o primeiro álbum, que se chama só Taylor Swift.
Que original.
E que se tornou logo um sucesso. Tinha uma série de canções que foram sucesso na, lá está, na country americana, mas os primeiros números 1 dela foram com o álbum Fearless, que ainda totalmente embrenhado na country, e eu acho que foi aí que eu comecei a perceber-me dela, foi com o You Belong To Me, que eu lembro perfeitamente de ouvir essa canção e ficar tipo, ok, não me convenceu logo.
Sim.
Porque era tipo, era muito country, é muito honky-tonk, é muito radio, country, radio friendly country.
E depois lá está, uma coisa que acho piada que a Beyoncé vai tentar mudar um bocadinho é que a country dos Estados Unidos é muito branca.
É muito branca.
E se calhar também por isso o início não me diz grande coisa. Falta ali um bocadinho de transgressão, de certa forma, que eu acho que eles, e vamos falar aqui mais à frente, ela começou a jogar um bocadinho mais com isso. Mas pronto, ao início era muito safe, digamos assim.
Sim, e lá está. Ela não queria também, com esta idade, também estar já a ganhar...
Claro, faz parte do crescimento.
Inimigos. É? Aliás, se fores ver a Beyoncé, também teve um... Elas, por acaso, têm uma trajetória não comum, mas também ambas começaram muito, muito cedo. Ambas aos 15 anos, por acaso.
Uhum.
E, apesar da Beyoncé ser um bocadinho mais velha. Mas, lá está. Há aqui um drive qualquer em ambas que as fez saltar um bocadinho daqueles... daquelas amarras do género em que estavam, no caso da Taylor Swift, do country, no caso da Beyoncé e o R&B, para fazerem algo maior e algo mais delas. Porque a Taylor Swift agora, o tipo de canção é um bocado... É uma canção da Taylor Swift, não é uma canção country, não é uma canção pop. É uma canção que é facilmente identificável como sendo da Taylor Swift. Mas pronto, essa transição para o pop, como tu bem disseste, começou no Red. Mas eu acho que atingiu o seu pico máximo com 1989... E com o Shake It Off, com o Blank Space, em que isso consolidou mesmo como uma estrela pop a nível mundial. Acho que aí foi mesmo, não restaram dúvidas em que a Taylor Swift ia ser uma estrela pop não só nos Estados Unidos, mas a nível global.
Eu Shake It Off, confesso, nem gosto
também particularmente. Também não é dos meus singles favoritos, mas o Blank Space é absolutamente...
É das minhas favoritas dela.
É mesmo, e é uma canção, que já vamos falar um bocadinho mais à frente, que é um bocadinho dela auto... é quase introspectiva a canção, mas de uma forma muito cómica, com sentido de humor, dela própria a gozar com a imagem que as pessoas tinham dela, que era de ser muito voraz, não parava com namorados novos e essas coisas, e ela fez, é isto, está bem.
Isso então, olha, é uma constante na escrita dela.
Sim.
E realmente, ao vermos aqui o filme, que eu só não quero dizer concerto porque foi cortado de várias partes, aquele... Está muito editado, não é? Mas realmente é uma constante em várias das canções, falar dos ex-namorados.
Uhum.
Lá está, eu sei que há toda uma indústria de fofocas só com base nela.
Sim.
Também lá está, com muita misoginia pelo meio, como é óbvio. Mas lá está, se... Porque não escrever sobre isso? Os homens não fazem a mesma coisa, não é?
Exatamente.
Desde sempre. Qual é que é o problema? É ser mulher?
E então, por acaso estava a planear falar nisto um bocadinho mais à frente, mas podemos falar já que caiu em conversa. Porque lá está, neste Blank Spaces, ela faz mesmo essa, tipo, ok, tipo, é isto que pensam de mim, vou fazer uma canção sobre isto. Mas é um tipo de feminismo que também para ela chegou um bocadinho mais tarde do que se calhar seria de esperar, porque ela só mais recentemente é que tem vestido essa bandeira. Mas também é um bocado, ela vai fazer 35 anos este ano, sim, vai fazer 35 anos este ano, e ainda é um bocadinho aquela mulher que não assenta, não tem filhos, nunca casou...
Como é que ela se atreve?
Mas é um bocadinho, ela está ainda um bocadinho a desafiar este estereótipo que... Então, nos Estados Unidos, que é uma coisa muito...
Isso, cara, dentro de...
Uma pressão constante.
Dos fãs mais antigos, da sua base de fãs mais country... Mais
sim, se calhar era tipo, mas isso mais... cantos também já devem ter saltado a...
se calhar.
Saltado da. Se bem, não sei, ela parece não perder muita audiência, mas a realidade é que ela a postura dela mudou muito, muito radicalmente, especialmente quando. Aliás, existe um documentário que se chama o Miss Americana, que curiosamente é a canção que abre o concerto. Em que ela, pela primeira vez, decide, ok, tipo, vou deixar de ter medo de ser uma voz, de ter uma voz,
uhum.
Para além daquela Pius para cantar, começou a ter intervenção política, a apoiar congressistas democratas, começou a apoiar a comunidade LGBTI também, que já estava a apoiar também há muito tempo, e então eu acho que ela aí se deve ter afastado um bocadinho do seu core base, que é do country. Mas lá está, essa imagem daquela mulher que não assenta, que está sempre a mudar de homem, lá está, que é uma coisa que nos homens jamais passaria pela cabeça alguém condenar, nunca ninguém... Quer dizer, fala-se disso, mas tipo, ninguém condena o Leonardo DiCaprio por estar-se todas as semanas com uma namorada com 25 anos.
Sim, eu vi um gráfico sobre a idade das namoradas do DiCaprio e é sempre... Ele volta sempre ao mesmo...
Sim.
Há ali um limite máximo de idade que se repete, mas não é por coincidência duas ou três vezes. Aquilo são para aí 7, 8, 9 vezes ou mais.
A Taylor Swift nunca andou com o Leonardo DiCaprio, que eu saiba.
Também agora já não vai, de certeza.
Mas tem uma no All Too Well, que é das minhas músicas favoritas, que dizem que essa música é sobre o Jake Gyllenhaal, pronto, eu aceito. Mas também é daquelas coisas que eu não sigo, tipo, não sei de qualquer... Eu gosto de Taylor Swift, mas não sei que músicas correspondem a que namorado dela. Em que ela diz... I get older, but your lovers stay my age. Ou seja, é mesmo aquela coisa dos homens, de ser ok para os homens, tipo, estarem sempre a renovar a namorada e voltar sempre, quem já está velha, vamos voltar aos 25.
Sim, ali uma despromoção, parece que não conseguem, não digo eu, estou a falar assim por alto, não têm a vontade ou capacidade de acompanhar a vida de uma mulher... Além dos 30 anos.
Sim, ou é um bocado também complexo anos. Peter Pan, não é? Tipo, especialmente dos homens dos famosos próprios. E dos próprios homens, sim. Mas esta coisa de...
Mas depois também, desculpa dizer, mas depois também temos a Cher e a Madonna que fazem igual, mas invertidamente.
Sim, mas também são condenadas por isso, são também crucificadas por isso.
De forma muito mais... estapafúrdia.
Sim, mais sórdida. Mas pronto, esta constante deste feminismo um bocado... De reação ao que dizem dela, ela continua a fazê-lo. Aliás, agora no Midnight tem uma música que é o Midnight Rain, em que ela fala um bocadinho, não sei se do ex-namorado ou de quem quer que seja, ela fala simplesmente de uma mulher ou dela, de não querer o conforto, não querer ser uma noiva, não querer ficar na mesma e querer, e sim, tipo, querer a dor, aceitar a dor, querer fazer o seu próprio nome, seguir a sua carreira, ou seja, ela quer estar em estado de constante mudança, e isso também pode ser, lá está, prejudicial para as relações amorosas dela, o que é que seja, porque normalmente as pessoas querem assentar e ela, pelos vistos, ela própria assume que não é essa a vontade dela, que é, tipo, pelo menos, agora fala-se muito também do namoro dela com aquele jogador norte-americano.
Ah, sim, sim.
Que está a ser muito...
E dos aviões, também se fala muito dos aviões.
Dos aviões.
Que ela anda muito de avião.
Ah, eu pensava que ela já tinha andado com um piloto ou uma coisa qualquer.
Ah, isso não sei, se calhar.
Mas pronto, eu acho que esta linha narrativa constante de que ela é uma mulher que não assenta e que vai um bocado ainda contra aquilo que é aceito das mulheres no geral. E faz-me um bocado de confusão, não faz-me confusão, mas acho notório que ela seja uma estrela tão grande nos Estados Unidos especificamente, onde isto é uma coisa super discriminada e super... como é que se diz?
Escrutinada.
E ela seja talvez a maior artista dos Estados Unidos. Isso é um bocadinho contraditório, esse sucesso que ela tem com o facto de não se propriamente adaptar ao que é esperado dela. Mas pronto, em relação ao filme, gostei muito. É um filme de Sam Ranch, é um filme de concerto. E é produzido pela Taylor Swift. Foi filmado em Los Angeles, no estádio. E, opa, achei logo de início muito engraçada esta coisa dela de fazer um concerto ou uma turnê em que divide por eras. Por
álbuns.
Por álbuns. Uhum. E então, tipo, o primeiro ato é do Lover, depois vai para o Fearless, para o Evermore, para o Reputation, para o Speak Now, para o Red, para o Folklore... Para 1989, tem tipo um acoustic set que muda todas as noites e depois acaba com o Midnight.
Uhum.
Eu gosto muito desta estrutura e fiquei particularmente surpreendido, porque eu já tinha visto concertos anteriores dela, nomeadamente o 1989 e o Reputation, e ela está com uma ideia cenográfica de palco muito diferente, especialmente nos álbuns mais folk, no Evermore e no Folklore. Somente no Evermore, tem ali muita encenação, muito storytelling de aquela Tolerated, tem aquela cena de uma mesa de jantar, uhum, em que basicamente está a dizer, tipo, eu dou tudo, dou todo o meu amor, mas tu apenas toleras isso.
Sim, é meio teatral também.
E gostei dessa parte de quase mais teatral e mais... Mas muito... Lá está, isto é um concerto de estádio e ela está a fazer ali uma mini peça de teatro no meio do estádio. É uma coisa que... Não sei se funciona ao vivo, mas funcionou bem no filme. Mas...
Essa é a minha dúvida. É que nós estamos a ver no ecrã da televisão. Eu sei. Tudo super bem filmado.
Mas é que ela podia simplesmente resignar-se a tocar tipo músicas upbeat e não sei o quê. Não, ela tipo do Evermore e do Folklore toca imensas canções. E são tudo canções muito calmas, muito folk, muito com um setting muito a tirar para a natureza, para lá está, foram dois álbuns escritos no meio da pandemia, portanto para o isolamento, para tudo mais. E achei piada tipo ela conseguir integrar esses elementos e atrás no meio do que é um concerto de estádio para dezenas de milhares de pessoas, e achei piada a isso. Por outro lado, claro que, por exemplo, o Red é um dos meus álbuns favoritos. E ela toca, tipo, três músicas que para mim não são, de facto, representativas do que é o Red e do quão maravilhoso é o disco. Porque são as músicas mais upbeat, mais mexidas.
Sim.
Que é o 22, We're Never Getting Back Together e o Trouble. Mas depois toca o All Too Well, a versão de 10 minutos, graças a Deus. Mas pronto, tenho assim um bocadinho de sentimentos contraditórios, porque de facto ela precisa tocar os êxitos, e tu estavas a dizer o Shake It Off, eu tirava dali na boa, mas ao mesmo tempo, tipo...
É o Like a Virgin dela, pronto. Mas eu pessoalmente não gosto do Like a Virgin.
Gosto-me do Like a Virgin.
Ao vivo até gosto, mas pronto.
Mas não acho que seja o Like a Virgin dela.
É a música de maior sucesso dela,
comercial. O Shake It Off não é o Blank Space?
Não.
Pensava que era o Blank Space.
Não.
Ok, não sabia.
Portanto, sim, faria todo o sentido nesta dicção, que no fundo é uma dicção de best-of, no fundo, que está separada por álbuns, tocar essas.
Sim, mas ela própria diz que, e disse no concerto, que ela disse: ok, já não faço uma turnê há 4 álbuns, como é que eu agora vou fazer um concerto que integre 4 álbuns de uma só vez? Vou fazer um concerto de 3 horas e meia? Ah, pronto, é isso. E agora fico na dúvida, porque ela.
Vai lançar um álbum interessante.
Abril vai lançar um álbum e vai começar no final de abril a leg europeia desta turnê.
Achas que vai cair um álbum?
Eu acho que ela vai ter que encurtar o Midnight, porque o Midnight tem 7 canções. Ela vai encurtar o Midnight de certeza para integrar o álbum novo e provavelmente cortar uma ou outra do.
Do Lover, será?
Do Lover ou do Evermore ou do Folklore, não sei. O Folklore também tem 8 músicas, portanto ela vai ter que. Cortar, não dá, tipo, ela não vai fazer um concerto de 4 horas.
É tipo a noite toda.
É pá, mas pronto, eu não me importava, não é? Mas pronto, é assim. Houve assim algum segmento que gostaste mais do que...
Olha, eu gostei muito do segmento do 1989.
Foi?
Gostei muito. Lá até, eu adoro a Blank Space, confesso.
Sim, e está muito bem ensinado.
A minha opinião sobre a digressão globalmente, lá está, tem muitas canções que eu não conheço particularmente. Algumas, lá está... Eu vivo contigo, partilhamos o carro de vez em quando, e então eu vou ouvindo as músicas que tu tocas. E então, tipo, eu acho que. E depois já fico sem saber se isto é uma música que eu já ouvi, sei lá, de sugestões, ou se simplesmente foi ter ouvido contigo. Mas pronto, não sou um grande conhecedor dos álbuns da Taylor, excepto estes últimos, e o 1989.
Já estás a acompanhar desde o 1989, não é? Ah não, mas tu o Reputation e o Lover não ligas muito, não é?
Gostei de algumas músicas do Reputation também. Também gostei. Até mesmo a Look What You Made Me Do, que não foi propriamente um single amado. Eu gosto bastante dessa música. Acho que está bastante...
Funciona muito bem em palco.
Bem escrita.
E funciona bem em palco. Sim. É tipo...
Foi dos highlights para mim do concerto, foi? Por exemplo. Sim. O concerto em si, e estou obviamente baseado no filme que vimos, que está... até diria que está demasiado perfeitinho, ou seja, por exemplo, quando nós mal damos pelo público, eu não sei quando é focado, o som está demasiado perfeito. Até gostava de ver mais imperfeições, quer na voz dela, quer na interação com o público, quer mesmo a parte instrumental que ela tem, a banda ao vivo. Achei demasiado Perfeito, gostava de ver ali um nadinha mais...
Aquilo é, basicamente, aquilo foram 6 concertos que ela concentrou num.
Tudo bem, pronto, é só a minha percepção. Gostava de sentir mais o concerto, parece muito estéril, sabes? Mas parece um bocadinho estéril.
Estamos a pensar, já não se faz aquilo que se fazia antigamente, que é tipo transmitir um concerto ao vivo.
Sim, agora já toda uma edição por cima... É uma produção,
olha o da Beyoncé, o filme da Beyoncé, aquilo é...
Mas, a produção aí é quase mais um documentário-concerto. Tem as partes dos bastidores, a história...
É igual a este, só que sim. Este é mais tipo...
Este é 100% concerto.
É 100% concerto, sim.
Sendo que está, por exemplo, não vês as paragens entre os actos, por exemplo. Eu às vezes fazia, achava sempre que ela desaparecia, tipo, numa porta, 5 segundos depois já estava noutro ponto, toda vestida de outra forma.
Não dá para perder tempo, que isto é um filme grande.
Exato, tipo, ok, houve aqui uma edição que está bem feita, mas pronto, mas quebra ali um bocadinho a magia, se calhar. Eu achei piada porque ela ao início, eu sei que os movimentos dela não estavam tão fluidos no início da digressão, e depois houve um fã que fez de uma espécie de antes e depois, ou seja, os primeiros concertos e os concertos mais recentes, e ela realmente tem melhorado bastante em termos de
movimentos. Mas isso me surpreendeu, porque ela de facto, ela não só a produção do espetáculo está superior àquilo que eu tinha visto dela, a encenação, a própria maneira como o palco está construído, como a banda interage com ela, como os dançarinos interagem com ela, mas existe também da parte dela, ela parece estar mais solta, mas não só a nível de dança, que também a permite fazer coisas mais engraçadas.
Sim,
a nível
não sendo pop, uma bailarina, obviamente, mas joga com o que tem.
Exato,
e está mais, tá, pelo que eu tinha visto no início, era muito frágil ainda, agora está melhor.
E não parece forçado, agora pela primeira vez não me parece forçado, que era uma coisa que eu ao início, então no Reputation e no 1989, achava que ela...
Estava a desempenhar um papel.
Estava a fazer um papel.
Sim.
E agora aqui talvez, tipo, ok, ela aqui está mais descontraída, está mais...
credível, sim.
Isso também me impressionou.
Sim, lá está, ela joga com o que tem, ela não é bailarina, lá está. O concerto realmente é tão longo que às vezes sinto que esgota um bocadinho o que tem. Felizmente vai tendo highlights ao longo do concerto, mas depois ali pelo meio algumas estão repetidas. Ela usa muito aquele centro em que sobe, em que ela toca para aí umas 10 ou 15 músicas ali em cima, em vários pontos. Ou seja, uma pessoa já sabe, ela quando está ali, aquilo eventualmente vai subir e ela está lá a tocar. Não estraga... Acaba por ser uma coisa...
Previsível.
Acaba por ser previsível nesse sentido. Mas pronto, ela mexe-se muito bem. Ou seja, está tudo muito certinho em termos de passos, em termos de coreografias. Ela gosta muito de apontar para o público. Ela faz isso imenso às vezes. Pronto, ok, tudo bem. E gostei... Até porque nós vimos a versão do filme com as legendas, portanto dava para ter ainda mais atenção à letra, que é um dos maiores fortes dela. E realmente ela tem canções muitíssimo bem escritas.
Mas assim, segmentos, foi o Reputation, o 1989, o que tu gostaste
mais? O 1989 foi o que eu gostei mais. E também gostei do Midnight, Let Out, também tem o Anti-Hero, que é também das minhas favoritas dela. E o Vigilante Shit, que não conhecia, mas comecei, ou melhor, conheci do álbum, mas agora é que comecei a dar-lhe a atenção devida e pensei, isto realmente é muito bom.
E é uma canção
eu adoro
um
o álbum
fora, é muito...
Sim, gostei dessa. Eu continuo a achar, e eu achei piada aquela descrição que eu ouvi há alguns, de ela ser uma excelente letrista que também canta. Ou seja... Adoro algumas das suas canções, gosto muito de outras. Em termos de escrita, é realmente muito boa. All Too Well também é super bem escrita, que eu sei que é das tuas canções favoritas de sempre. A mim só não tenho um nível de... Não lhe vou chamar fanatismo, vá, mas de paixão por ela, como tenho com outras artistas, porque ainda assim a voz dela não me puxa completamente. Não sei, mas lá está, mas de resto... Tem toda a fórmula toda bem feitinha, até porque ela, isso eu consegui ver também em pequenos documentários, ela também tem uma equipa gigante, excelente, e ela própria em termos de marketing, portanto ela vai à pesquisa do que é que funciona, do que é que não funciona, quem é que está a reagir bem, onde é que estão a falhar, aquilo tem realmente uma máquina brutal, incrível.
É uma multinacional, basicamente.
Basicamente é isso, sim. Mas depois a questão da voz, eu estava a ver o concerto e pensei, se fosse, lembrei-me numa em particular, se fosse a Pink a cantar isto, eu ficava aqui derretido. Com ela, gosto muito, pronto, mas não fico derretido.
Epá, essa da Pink, eu não vejo a Pink a cantar músicas da Taylor Swift.
Algumas, não, as mais pop, obviamente.
Sim.
Mas lembrei-me mais da voz, do tom da voz. Pronto, aí falei da Pink, por exemplo, mas pode dizer outras, mesmo nem estou a falar de vozeirões, estou a falar tipo, mesmo Kylie Minogue disso, e tu... Okay. Não, mesmo Kylie Minogue, a voz dela ainda assim consegue-me trazer mais qualquer coisa do que a voz da Taylor Swift. Mas, bem, em termos de letra, ainda por mais agora que estive a ver o concerto com as legendas, portanto, ainda estavam ali literalmente as letras no ecrã, ela tem ali passagens espetaculares.
Eu uma das coisas que eu gosto mais nas regravações dos álbuns antigos, dos Taylor's Version, é exatamente de ouvir aquelas canções com a voz dela já mais madura e já mais...
Ah, claro.
Encorpada, porque ela tinha uma voz muito... Se achas que a voz dela agora é muito frágil...
Não estou a dizer frágil.
Não, mas vulnerável, tipo...
Eu só estou a dizer que não sinta ligação. Há aqui qualquer coisa que... Até, não é culpa dela, nem de ninguém, simplesmente não há...
Sim, é a característica vocal, mas ela tinha uma voz muito estridente.
Porque ela tem uma boa voz.
Sim, e sabe usá-la. Tipo, não tem uma voz incrível, não é?
Sim, mas tem uma boa voz. Pronto. Não é?
Mas ela tinha uma voz muito estridente. Então, nos primeiros discos, aquilo é...
Claro, ele tinha 17 anos, não é?
Criança,
é normal, ainda bem que houve evolução.
Mas é por isso que agora gosto de ir ouvir o Fearless ou o Speak Now, porque de facto, ai ok, agora isto soa-me tão melhor do que soava na altura. Podemos também falar um bocadinho de como ela finalmente começou a apoiar a comunidade LGBT com o Lover, nomeadamente com o You Need to Calm Down, que foi um single em que ela tinha declaradamente a apoiar. A comunidade e a criticar a homofobia e também pela primeira vez a apoiar politicamente a comunidade através do do Equality Act.
Sim, demorou um bocadinho, não é?
Sim, mas ela demorou um bocadinho a ter voz, ponto. Eu parece que só com o Lover, nomeadamente o Lover, que não é dos álbuns que eu acho que são mais fortes dela, mas foi que ela começou tipo, ok, preciso sair desta coisa de...
Sim, demorou um bocadinho a afirmar essa posição.
Demorou,
mas,
sim.
Ao menos veio.
Sim, eu sei. Mas, e também já era muito criticada. Tipo, mas ela não tem posição política em relação a nada. Ela não quer arriscar.
É um risco.
Não quer arriscar. Mas lá está, quando ela passou para a pop, esse risco começou a dissipar, porque já não era aquela fase, aquela fanbase, aquela base de fãs country, que são claramente mais conservadores e mais... rednecks e mais republicanos, em que ela pôde-se dar esse luxo, e ela agora tem, mesmo no concerto, tem imensas pessoas queer a dançar, muito diferentes umas das outras, e achei piada dela já integrar isso tão seamlessly, sem ser preciso marcar, fazer um
testemunho. Sim, este álbum, nós vimos há pouco tempo o filme concerto da Beyoncé, ainda assim há uma grande diferença, o público aqui é muito branco.
Foi
uma, não é? Quase todo o público, mesmo quando era, portanto, um público escolhido, ainda assim era quase tudo branco.
Sim. Mas lá está, elas têm a fanbase.
Por contraste com a Beyoncé, que havia realmente uma variedade brutal de pessoas lá. Mas também
é maioritariamente negra.
Também, Beyoncé, sim, claro.
Mas eu isso também
ainda
reparei...
assim, a diversidade era muito maior no da Beyoncé.
Sim, lá está. Não te esqueças que também as pessoas que gostam de Taylor Swift começam a ser... têm uma tendência para ser pessoas um bocadinho... lá está... se calhar mais gentrificada, a própria audiência é meio gentrificada, ou seja, parece, lá está, ela é uma millennial também, portanto compreendo que seja assim, mas de facto não há grande, há muita variedade no palco a nível de, tipo, lá está, aí não vês uma predominância de pessoas brancas no palco, mas no público de facto ainda existe essa tendência para serem maioritariamente rapariguinhas.
O contraste estava um bocadinho, porque depois, nessa parte do palco, tens razão, mas depois lá está, é o público muito branco e depois só ela sozinha branca no palco com outras pessoas não brancas a trabalhar com ela, a maior parte, quase que se chamava ainda mais a atenção, sabes?
Sim,
ela era tipo... Claro, obviamente não é nada disto, mas quase parecia tipo a White Savior. Parece aquela cena do... aquela cena
não é
do...
nada.
Não, eu sei. Isto levando ao extremo. Parece aquela cena do...
Não viste a banda dela? Havia vários rednecks a tocar.
Tudo bem. Aquela cena do Game of Thrones em que é...
Khaleesi.
Sim, que está a ser levada pelos
escravos.
Pelos escravos. E ela é tipo branquinha. Tipo...
Isso é horrível.
Não, essa cena é horrível. A cena do Game of Thrones. Tipo, vendo agora, não é? Mas sim, essa é uma parte que eu acho que ela também tem trabalhado e ainda bem essa parte.
Sim, e pareceu-me que, lá está, o facto de ter pessoas, maioritariamente pessoas não brancas, se calhar nos bailarins e tudo mais, pá, é natural e...
Até acho que tinha lá um hétero e tudo.
Tinha lá um hétero, claramente, que era aquele que ela estava sempre a passar as mãos no pelo, e finalmente a mim. Eu acabei por não dizer qual é que era o meu ato favorito do concerto.
Então diz lá.
Eu acho que foi o Evermore. Aquela parte da bruxaria, do Champagne Problems ao piano, do Tolerated, daquela cena. Eu gostei muito disso, gostei muito. E lá está, o meu sonho de concerto da Taylor Swift era ir ouvir estas canções, estas baladas, tipo num Coliseu ou uma coisa assim. Daqui eu acho que nunca vai acontecer.
20 ou 30 anos, pode ser.
Também dizia isto a Madonna, portanto, e ela foi tocar ao Coliseu. Mas eu gostava, tipo, só tipo, sem mais nada.
Eu, se fosse esse estilo, eu ia ver, por exemplo.
Tipo, só ela a tocar guitarra e a tocar piano e com uma banda, e sem bailarinos, sem nada, tipo, só as canções. Porque, de facto, aquilo que as canções que me puxam mais nela não são propriamente os hinos pop, são aquelas canções um bocadinho mais toned down, mais... Uhum. Passam um bocadinho mais ao lado, se calhar, das...
Eu aquelas que desligo mais, são... Houve uma outra que eu reparei que era, tipo, um bocadinho mais religiosas, mas muito de gods e não sei quantos, aí eu desligo. Pronto, eu percebo. E é a escrita dela,
foi
obviamente.
Foi aí que desligaste, que foi com uma canção do primeiro álbum, que o primeiro álbum não está representado todo. É o único álbum que não está representado no alinhamento... normal, apareceu como canção surpresa no set acústico, mas de facto é muito gado e ficar bond, não sei o que, tipo, era
good for you, mas não, para mim não.
Country.
Sim, e era mais, bem, e apesar dela, obviamente, desconstruir um bocadinho a coisa, mas ainda vai muito para a cena das princesas e dos príncipes, e ela vai atrás dele
não,
e
não sei. Mas isso é nos primeiros álbuns.
Eu sei, pronto, daí eu não me identificava.
É a narrativa de uma miúda de 15 anos, a ser cantada, uma perspectiva bastante diferente. Pronto, eu acho que ela consegue dar esse twist. Tipo, isto já não sou eu agora, isto sou eu, fui eu que escrevi, mas isto que está aqui, esta eu princesa, sei. Já não sou isto.
Talvez.
Eu acho que ela, tipo...
Talvez.
Pronto, eu achei... Mas gostei muito, por exemplo.
Sim, mas ainda bem que houve evolução.
Sim, claro, então...
Obviamente.
Não ia estar igual a quando era miúda. Com 16 anos, não é? Pronto, eu... Lá está, já estivemos a falar um bocadinho da composição dela. Eu acho que ela tem uma coisa muito boa... E que a distingue um bocadinho do resto, se calhar, das outras estrelas pop, que ela, para além da composição ser muito forte em tudo, em todo lado, na estrutura das canções, na maneira como elas são escritas, mas ela tem tipo bridges que são incríveis. Uhum. Isso faz melhorar um bocadinho também a Madonna, porque a Madonna também não lhe dão esse valor, se calhar, como compositora, como dão à Taylor Swift, por exemplo. Mas a Madonna também tem uma coisa que é, tipo, ela faz bridges incríveis. Bridges incríveis.
Se tiverem que escolher duas bridges da Madonna, posso dar assim uma pequena sugestão. Para mim é o Oh Father e o Live to Tell, por exemplo.
Epá, nem sei.
E sendo que, por exemplo, um álbum relativamente recente dela, o Rebel Heart, tem montes de bridges muito boas. Sim. Também.
Mas é para mim, aquela que define a Madonna, no entanto, eu acho que é o True Blue, que é uma canção que eu não gosto muito. Mas aquele... sadness, I kiss it goodbye. Epá, é lindo.
Sim, mas não tem o impacto emocional das outras.
Sim, pronto. A Taylor Swift também é muito forte na construção dos bridges e se calhar também influenciada pela Madonna, porque
é também uma das suas influências. A Taylor Swift já foi guitarrista da Madonna, não é? É verdade. Também com uma canção que tem um bom bridge.
Que é o Ghost Town. E por acaso achei piada, tipo, a Taylor Swift com a Madonna, tipo, ok, vou só
tocar a guitarra. Sim, e foi nos prémios?
Acho que foi nos Billboard ou num qualquer coisa assim, mas quando foi a Madonna que atuou o Ghost Town. E bridges da Taylor Swift, claro, eu vou falar no All Too Well, porque tem um bridge que é... E que na versão de 10 minutos é uma canção quase diferente do bridge, é uma canção nova. Tem dois bridges, aliás, na canção nova. Gosto muito do Out of the Woods, do Bridge do Out of the Woods, do Mighty Is Ricochet, que também está no concerto, do Blank Space também tem Boys Only Know Love If It's Touch. Também adoro isso. E o Mastermind também é uma das músicas do Midnight, que tem um bridge.
Assim.
Adoro esta canção.
E também pronto, lá está, não tinha... chamar tanta atenção, mas ao vivo gostei de ver. Ao vivo, quer dizer, a ver o filme ao vivo.
Mas eu gosto muito um bocadinho desta nova self-awareness de introspectiva dela, que também está numa das canções, que é o The Archer, que está com o bónus do Lover, em que ela tem, no refrão diz "Who could ever leave me, darling?" Tipo, quem é que alguém me conseguiria deixar? But who could stay? Tipo, who could ever leave me, but who could stay? Quem é que conseguiria ficar comigo? É um bocadinho tipo...
Sim, tipo, sim, ela desfaz muitas vezes o que acabou de dizer.
A
não é?
Máscara.
Sim.
E também no Anti-Hero, que também acho que é das músicas mais bem escritas dela, em que ela diz mesmo I can look directly at the sun, but never in the mirror.
Sim, isso é bom.
Que é tipo... E lá está, eu acho que esta coisa dela própria ser autodepreciativa, mas de forma construtiva, quase tipo a reconhecer estas falhas dela, acaba por fazer com que as pessoas fiquem mais próximas dela e ela não tenha que se tentar esforçar tanto, tipo como tinha mostrado aquela imagem de cantora popzinha perfeita, tipo, já não precisa de fazer isto, já se dá ao luxo de poder fazer
ela canções. Ela destruiu logo isso com o single do Shake It Off, não é?
Sim, mas ainda era muito reativa, era muito... Estão a dizer isto de mim, mas eu tipo, não vou ligar. Mas acaba por...
Aliás, ela durante o concerto, ela... pronto, faz parte também da persona de palco dela, é desconstruir um bocadinho e fazer sempre uma careta, sim, fazer sempre assim. A língua de fora, mesmo durante o concerto todo. E depois,
claro, sim, deixar cair um bocadinho a máscara.
Sim. Lá está, nem sei se será a máscara, mas pronto, é a postura dela perante o que é suposto fazer como estrela pop.
Mas pronto, a nível de álbuns e canções, quais é que tu já disseste mais ou menos quais
é que são os últimos? Sim, são estes
últimos.
Ela cantou quase tudo.
Não, mas de álbuns e álbuns favoritos.
Os dois últimos em termos de pop, pronto, o 1989, acho que é o meu favorito. E depois estes últimos dois, mais folk, gosto como álbuns, lá está.
Folklore You Evermore.
Anti-Hero também, como
canção. Não, este é o Midnight.
Este é o Midnight? Não, então o que é que eu disse?
Espera,
os dois últimos são...
Os dois últimos são o Evermore... Que é a segunda parte do Folklore.
Sim.
É o Folklore e o Evermore, são aqueles dois de folk.
Sim.
E depois tens o Midnight, que já não é folk.
Epá, mas é um bocadinho folk.
Não é nada, aquele completamente pop. É um álbum pop, assim, meio dark, mas é pop.
Está bem.
Não é folk.
Está bem. Pronto, tem o Anti-Hero, que eu realmente acho que é das melhores canções dela também. Portanto, são essas duas aquelas que destaco mais, sendo que também as outras, que a Mastermind, o Vigilante e o Shifty, e a Look What You Made Me Do, também dentro mais da pop, são se calhar as minhas favoritas dela. Pronto.
Sim, eu costumo escolher, eu também gosto muito do Midnight, também está no meu top 5, pelo menos, mas o Red, o Folklore e o Evermore, para mim, ocupam os três lugares dianteiros. E eu gosto muito da All Too Well, pronto, da nova versão, então, mas gosto muito das canções que ela tem vindo a lançar no Stellar's Version, que ficaram... fora dos álbuns, mas que são canções incríveis, tipo Nothing New, aquela canção que ela lançou com o Red novo, com a Phoebe Bridgers, o Say Don't Go agora do 1989, You're Losing Me também do Midnight, não sei, lá está, dos singles se calhar, eu acho que aquela que me tira mais do sério a nível de fico louco ao ouvir a música é o Bad Blood, eu adoro essa música, acho que de singles acho que é aquela que eu gosto mais dela, quer dizer, o Anti-Hero
gosto,
também, obviamente,
mas não,
estou a falar de singles daqueles tipo, um single pop dela, o Anti-Hero é meio dark, daqueles singles meio estrondosos dela.
E mesmo assim, pronto, a minha definição de pop se calhar é um bocadinho pop mais, eu não considero o Anti-Hero por pop, não é, não leio como pop.
Mas é completamente pop.
Sim, claro, tudo isto é pop. Pronto,
tudo isto é fado.
Tudo isto é pop. Mas sim, mas vejo ainda assim as outras propostas mais pop puro, vá, digamos assim.
Sim. Também tenho que falar no Out of the Woods, que eu amo, e no Getaway Car do Reputation, que é com um álbum muito mal amado, mas tem canções incríveis. E pronto, já dissemos que o álbum novo vai sair em breve.
Em 19 de Abril, é isso?
Exatamente, a 9 de Abril, e ela vai estar no Estádio da Luz, com o The Eras Tour, a 24 e 25 de Maio. Até lá.
Sim.
Vou ficar a ouvir Taylor Swift o tempo todo. Ai. Não, não vai dar, porque a Beyoncé vai lançar um álbum.
Ai, que bom. Ainda bem, se não era Taylor Swift até essa altura.
Já agora, não queres comentar a primeira semifinal do Festival da
Só
Canção?
Só assim, rapidozinho.
E Holanda ontem... entregou.
Foi a que eu gostei mais, de longe.
Foi de longe, e ela teve uma participação incrível, perfeita. Eu acho que... Eu estava naquela... Ok, a música é boa, mas isto pode falhar muito a nível de encenação. Não, e ela conseguiu pegar nas falhas das limitações da RTP e construir ali uma cenografia interessante, e ela estava com uma voz segura, poderosa. Epá, eu acho que dificilmente ela não ganha. Mas pronto, não sei.
Foi uma semifinal, uma primeira semifinal. Lá está, um bocadinho paradinha.
Sim.
Foi tipo... Ah, isto... quando é que mexe qualquer coisa? Pronto, tivemos o João Borges, que conseguiu, foi se calhar a música mais, com mais batida da semifinal, que também passou para a final.
Mas também é uma música calma, tem a batida, só
sim,
isso.
Não, sim, a voz é assim muito suave e tudo, mas lá, e foi de longe também a proposta mais queer da semifinal.
Não sei se ele é queer ou não, mas a proposta mas foi.
A expressão, sim. tive pena que a água não tenha passado
também
com ela. Ela falhou ali aquela notinha.
Pois foi.
Mas o resto até gostei. Pronto, não foi 100%, mas
não fez justiça à canção, portanto eu acho que foi isso que a fez ficar para trás.
Sim.
Eu acho que vou colocar as minhas cartas todas na Holanda e pronto.
Pois eu acho que na segunda semifinal não vai ser difícil batê-la. Sinto que, e mais uma vez, e tenho ouvido o pessoal a manifestar-se, não é propriamente uma edição muito forte.
Não.
Por exemplo, o ano passado lembras-te que tínhamos a Pascoal e tínhamos a Mimi Cat.
Pascoal ficou em. Não quero falar sobre
pois,
isso.
Ou seja, logo duas, só estas que eu me lembro, duas propostas muito fortes.
Sim, mas a Mimi Cat não era uma proposta forte. Eu achei que para mim era entre a Cláudia Pascoal e o Edmundina, assim.
Sim.
A Festa.
Pronto, lá sabes, e o Nashi Maria. Logo aqui, mas ainda assim, três propostas fortes.
Duas, enquanto sim.
Está bem, na tua opinião. Enquanto que aqui, não sei, estou aqui um bocadinho...
Curiosamente, acho que aquela que está nas odds é para a semana, que é a Flipa You Can't Hide, que é uma assim também mais mexida.
Sim.
Mas não estou a ver as pessoas a votarem muito nesta canção, não sei porquê. Espero que esteja certo, porque eu quero que a Yolanda ganhe.
Sim.
Mas pronto.
E depois tem, não sei se vai funcionar na Eurovisão, a Yolanda.
É muito eurovisiva a canção. É festivaleira.
Sim.
Apesar de ser dark e de ser assim um bocadinho mais...
Mas não sei.
Faz lembrar um bocadinho... Tenho dúvida. Faz lembrar um bocadinho a canção da Vânia, da Senhora do Mar, a nível de feeling, de...
Tem o crescendo.
O crescendo, tem tipo... É português, mas é tipo aquele português sofrido, do fado, mas um bocadinho mais festivaleiro, não sei, tipo... Senhora do Mar, vai, Mieri! E pronto, é isto. Para a semana voltamos com mais um episódio.
Não se esqueçam de ver também o especial que temos estado a fazer. E esta semana, quando sair o episódio do podcast, já terão todos os programas eleitorais dos partidos... consideramos democráticos,
com assento
parlamentares, disponíveis para ler no site, com foco na igualdade de género e nas temáticas de LGBTI+.
E que nós pronto. Vamos explorar no episódio da semana que vem.
Ah, pois, para o próximo vamos comentar aquela porcaria toda.
E porque é o último episódio antes das eleições. Hashtag medo. Estou com tanto medo. Mas bom, falamos isso para a semana.
Certo.
Então vá, beijinhos, boa semana, não podes dizer isso a meio do... Isto vai sair a meio da semana, não podes dizer boa semana,
uma quarta-feira. Bom resto de semana e bom fim de semana e tá bom bem, início pronto. De semana. Foi a mesma piada da semana passada, mas pronto. Foi. Beijinhos.
Eu já não me lembro o que é que fizemos a semana passada.
Já foi há muito tempo.
Bem.
Entretanto passou um concerto de 3 horas e meia.
Cala-te.
3 Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar para o e-mail geral@escrever.com.
Individualmente no Twitter e Instagram como @pedrogdoc e @nunomiguel. Podem mandar-nos nudes por DM também. Se quiserem.
Bye! Bye.